Está no ar a Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor, um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Em um programa anterior, iniciei uma introdução ao tema sobre disciplina, que é um dos pontos de um caráter saudável, de um perfil aprovado. Vimos o como é importante também existir a capacidade de se disciplinar alguém que não sabe colocar-se a si mesmo em seu lugar. Falamos sobre o exemplo do jogador de futebol que não tem disciplina, ele precisa ser disciplinado através dos cartões amarelo e vermelho. Assim também exige-se disciplina na igreja, na família, aonde quer que estejamos, mesmo no trabalho. O patrão tem o direito de chamar a atenção de seus funcionários para que tudo mantenha-se em ordem e harmonia. Pois bem, hoje quero começar o tema sobre as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais, agora não estamos falando diretamente na atitude de você corrigir alguém, e sim sobre práticas disciplinárias que nos ajudam a manter-nos em um objetivo, no qual estamos falando aqui, que é o objetivo espiritual de mantermos nossa vida firme nos caminhos do Senhor. Jesus Cristo tinha algumas atitudes que repetitivamente ele costumava colocar dentro do seu dia a dia que lhe ajudavam a manter o foco espiritual, a manter o objetivo de sua vida. Quais são essas atitudes? Sobre elas estaremos falando neste programa.
Sentimos que depende.
uma disciplina espiritual foi a disciplina da solitude, ou podemos dizer também da meditação. Solitude não quer dizer solidão, e sim o ato de você se isolar por um tempo, e isso regularmente, para refletir sobre a sua vida, colocar sua vida diante de Deus e falar com Deus. Jesus começou o seu ministério passando 40 dias sozinho no deserto, em solitude. Antes de ele escolher os seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira sozinho num monte deserto, orando, falando com Deus. Quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar sozinho, à parte. Muitas vezes depois que Jesus curava os enfermos, sabe o que ele fazia? Se retirava, ficava sozinho, talvez para aquilo não subir para a cabeça dele, o orgulho, ele voltava na presença de Deus, se humilhando perante Deus, sabendo e confessando que o poder da cura vinha de Deus. Jesus ensinava isso aos seus discípulos quando ele mesmo pegava Pedro, Tiago, João, levava para um local a sós, um local retirado, para estar aprendendo a disciplina do Senhor. E eu pergunto a você, onde você mora, existe silêncio? Se não existe, procure pelo silêncio, pelo momento a sós. Desligue os aparelhos eletrônicos. No máximo, deixe talvez uma música suave, como essa que está tocando agora de fundo. Tocar para que você possa talvez se concentrar ainda melhor. Mas ter momentos a sós com Deus, na presença de Deus, é uma das disciplinas fundamentais que Jesus nos ensinou. Pois é dali que nós tiramos a força divina para mantermos os nossos propósitos durante o dia, durante toda a nossa vida. Outra atitude de Jesus que nós vemos desde o início até o fim de sua vida é uma palavra até um tanto estranha. Não conhecemos ela hoje mais, até porque tenho que confessar que muitas igrejas deixaram de utilizar este princípio de Jesus, deixaram de pregar sobre isso, pois nós gostamos daquilo que agrada, inclusive agrada a nossa carne, que é uma vida farta de bens. Jesus ensinou a frugalidade. Frugalidade significa vida simples. O significado no dicionário sobre frugalidade diz o seguinte: a frugalidade é a qualidade de ser frugal, poupador, econômico, prudente ou econômico no uso dos recursos de consumo, como alimento, tempo ou dinheiro, e evitando desperdícios, esbanjamento ou extravagância. Conhecemos aquele princípio que nossos pais ensinaram de não deixarmos comida no prato? Pois bem, isso vem de um ensinamento muito antigo de nós sermos frugais. Em tempos passados, a igreja ensinava isso com muito mais fervorosidade, a atitude de nós não desperdiçarmos. Hoje até podemos ensinar as crianças a não desperdiçar o alimento, mas em contrapartida, em outras coisas, estamos ensinando eles a desperdiçar milhares de reais através da compra de alguma grande coisa que vai desvalorizar em pouco tempo. Compramos aparelhos eletrônicos que já jogamos fora, descartamos tudo muito rápido. Jesus ensinou os discípulos a serem frugais, a terem uma vida simples, sem esbanjamento, sem um luxo excessivo. Aqui eu quero dar ênfase de que Jesus mesmo viveu essa vida, mas ao mesmo tempo ele sabia aproveitar a vida de uma maneira saudável. Viver uma vida frugal, viver a disciplina da frugalidade, não significa rejeitar qualquer prazer. Pelo contrário, Jesus festejava muito. Jesus participava de jantares, de festas, mas tudo isso sem precisar ser esbanjador, sem precisar ser alguém que gastava excessivamente com coisas desnecessárias. Inclusive, quando o mestre da lei, na verdade um escriba, chegou para ele e falou: "Mestre, eu vou te seguir aonde quer que você for." Jesus respondeu assim para ele em Mateus 8, versículo 18 ao 20. Ele disse: "Olha, vou te dizer uma coisa. As raposas têm os covis, as tocas delas. As aves no céu têm os ninhos, mas eu já vou te avisando que o filho do homem, o cara aqui, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça." Já parou para pensar que não existe nenhum lugar para se visitar a casa de Jesus? Você vai lá encontrar o lugar onde talvez viveu João, onde viveu Maria por um tempo, mas você não vai encontrar a casa de Jesus. Jesus esteve na casa de de Zaqueu, Jesus entrou em várias, na casa de leprosos, mas ele mesmo não tinha uma casa. E os lugares onde Jesus estava eram lugares simples, pois ele vivia uma vida frugal, uma vida sem esbanjamento. Eu creio que isso Jesus colocou como uma disciplina em sua vida para que ele jamais perdesse o foco de ter Deus, seu Pai, como prioridade máxima. Por isso ele diz também em Mateus 6:21: não acumulem para vós tesouros na terra, não vivam uma vida inteira buscando enriquecer aqui na terra, pois isso tira o foco da sua vida com Deus. Jesus diz também em Lucas capítulo 12, versículo 15: tende cuidado e guardai-vos de qualquer ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa atitude de Jesus nos ajuda muito a mantermos o nosso alvo firme em Deus e não perdermos a nossa salvação. Gosto de um livro, livrinho pequeno que meu pai escreveu com o tema Seja Abençoado, mas não perca a sua salvação. Quando deixamos de viver uma vida frugal e deixamos então que as bênçãos tomem lugar de Deus, pode ser que a bênção seja o nosso Deus. Jamais a bênção de Deus pode tomar o lugar dele. Mas muitas pessoas, a partir do momento que começam a ganhar um pouco mais de dinheiro em sua mão, deixam de viver uma vida frugal, passam a viver uma vida em esbanjamento desnecessário, esquecendo dos necessitados, esquecendo até mesmo de contribuir para que o trabalho básico de sua igreja funcione de uma maneira saudável. Frugalidade, uma disciplina espiritual muito saudável. Outra disciplina com a qual quero terminar hoje, já muito conhecida, porém o termo que eu vou usar às vezes tem sido mal interpretado: a disciplina da castidade. Castidade, nós logo pensamos que significa não ter relação sexual com ninguém, mas não é isso que Jesus nos ensinou. Temos inclusive um ensinamento daquele que aprendeu com Jesus, também dos ensinamentos de Jesus, tanto por inspiração do Espírito Santo, né, como também já através dos discípulos que aprenderam de Jesus. O apóstolo Paulo disse o seguinte: cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é um exemplo para corpo, em santificação e honra. Castidade não significa não ter relação sexual, mas sim vivê-la de uma maneira honrosa. Antes do casamento, vivemos uma vida de castidade, nos preparando para a pessoa certa que um dia irá entrar em nossa vida e aí ter o direito sobre o nosso corpo divinamente cuidado. Depois do casamento, a castidade significa dedicar a nossa vida sexual exclusivamente ao nosso cônjuge. A partir do momento que começamos a perder a disciplina da castidade, a disciplina sobre a nossa vida sexual, pode ter certeza que a sua vida espiritual não vai crescer, como pelo contrário, você vai se destruir a própria alma. Como discípulos de Jesus, temos que viver uma vida em castidade, colocando a sexualidade no seu devido lugar. Não somos como animais que saem pela rua matando os seus prazeres conforme lhe aparece alguém na frente. Somos feitos por Deus para vivermos uma vida em castidade, uma vida onde a sexualidade encontra o seu prazer dentro do matrimônio abençoado por Deus. A castidade não proíbe a sexualidade, ela a valoriza. Assim como o ouro puro vale muito mais do que o sujo, a sexualidade tem um proveito muito maior quando é pura, vivida dentro do casamento. Quem não é cristão, me perdoe, mas o prazer da sexualidade só pode ser vivido por completo dentro de um casamento puro. Se você não tem vivido isso até aqui, coloque isso também em ordem com o Senhor. Quero terminar hoje com essas disciplinas. Falamos hoje aí sobre a solitude, nós termos momentos a sós com Deus, a frugalidade, a atitude de nós não esbanjarmos e sim vivermos uma vida frugal, uma vida simples, sem esbanjamentos, não quer dizer sem prazer, pelo contrário, uma vida que não depende do prazer mundano para ser feliz e sim depende do prazer de Deus. A disciplina da castidade, que coloca a sexualidade em seu devido lugar. Se seguirmos esses conselhos e exemplos de Jesus, seremos muito felizes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.